Irmão, agradeça nessa hora, irmão, pelo amor e pela paz de Cristo que tem enchido nossos corações, pela segurança que temos em Cristo. Judas falou aos irmãos uma palavra, disse assim: misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Que nessa manhã, irmãos, a misericórdia do Senhor que se restabeleceu sobre nossas vidas nessa manhã, que o amor dele e a paz nos sejam multiplicados. Agradecemos ao Senhor porque ele é nossa segurança, é nossa vida abundante. João também expressou essa mesma saudação aos irmãos, dizendo assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Aleluia, sejamos gratos nessa manhã pela paz de Cristo, que alcançou nosso coração. São tempos de densas trevas, mas o povo de Deus anda em paz. Anda na segurança do Altíssimo, como a irmã leu. Nós precisamos, irmãos, nos apoderar da paz do Senhor nesse tempo. Nós cantamos ali como a águia, né? A águia, ela voa em paz, nos ares. Ali, observando todas as coisas. Mas ela está em paz. O Senhor quer que nós andemos assim nesse tempo, no mundo, né? Com muitos temores, muitas lutas vindas contra nós, mas o Senhor quer e deseja que a paz e o amor nos sejam multiplicados. João expressa, no capítulo 14, num momento de grande agonia do Senhor, no momento que o Senhor estava prestes a ir à cruz, onde ele estava passando os últimos momentos ali de agonia, de grande luta interior, porque sabia que absorveria todos os pecados da humanidade sobre ele, na cruz. Momento de densas trevas, de dificuldade. E ele senta com os discípulos e expressa para eles a paz do Senhor. Vamos ler ali João 14, 27. Estejamos com nossos corações abertos nessa manhã, porque o Senhor quer nos dar mais da sua paz nessa manhã. Quer multiplicar a paz de Cristo em nossos corações. Para vivermos neste mundo hoje, precisamos estar em paz. Diz ali: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Creio que a palavra que o Dionísio ali antes também procurou, né? São tempos de temor, de atemorização sobre nossa vida, né? No versículo 1 do capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A primeira paz que envolveu nosso coração, irmãos, é o dia que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ali veio paz sobre nossa vida. Em Efésios diz que o Senhor é a nossa paz. Ele trouxe vida sobre nós, fazendo com que nessas densas trevas que nós vivemos hoje, não precisemos nos atemorizar. Não se turbe nosso coração. Não se angustie com as densas trevas. Veja ali em Efésios capítulo 2, versículo 14. O Senhor, através de Paulo, nos fala algo que inunda nosso coração. Ali diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aleluia, irmãos, nós somos participantes deste novo homem. Todo aquele que creu em Jesus Cristo e entregou seu coração a Ele faz parte do novo homem. E tem a paz que o Senhor fez. Somos gratos ao Senhor nessa manhã, irmãos, porque a paz que temos não é de nós. É o Senhor a nossa paz. Ele fez a paz. Glórias ao Senhor. Que essa paz atinja nosso coração nessa manhã. Nós nos alegramos em Cristo, que Ele tem realmente guardado nossas vidas. Se estamos reunidos aqui em nome do Senhor, é porque a paz, esta paz nos atingiu. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tem a convicção da paz de Cristo no coração, que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, peça hoje e receba a paz de Cristo. No versículo 17 de Efésios 2, diz assim: e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Graças a Deus, agora temos acesso ao Pai. Fomos reconciliados com Deus. Porque o Senhor evangelizou a paz, trouxe a boa nova do Evangelho da paz. Que alegre nosso coração isso nessa manhã, irmãos, para que vivamos assim. Se andarmos neste mundo sem paz, não glorificaremos ao Senhor. Para não atemorizarmos nosso coração, precisamos estar envoltos com a paz de Cristo. Abraão, ele teve uma experimentação grande de paz na obediência ao Senhor, quando Deus lhe disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te dar, que eu vou dar à descendência do Senhor. Ele teve paz em ir, obedeceu e foi. Enfrentou grandes lutas também, em todo o período que andou ali. Mas a paz do Senhor começou a se apoderar da vida dele, mais e mais. Por isso diz ali: que a paz vos seja multiplicada. Além da paz que temos por ter crido em Jesus Cristo, precisamos ter também a paz da transformação da nossa vida. Ali em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz que a paz precisa dominar o nosso coração. Esta paz, tanto da certeza que estamos livres da ira futura, como também a paz que nosso coração está sendo transformado, que há paz em todas as áreas da nossa vida. Ali diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Esse é o posicionamento que temos que ter nesta manhã diante do Senhor. Nós fomos chamados em um corpo, corpo de Cristo, no qual há verdadeira paz. É só no corpo de Cristo que há verdadeira paz. Em outro lugar não há a paz do Senhor. Mas há uma necessidade, irmãos, nesse tempo, de a paz ser multiplicada no domínio do nosso coração. Tem uma outra versão na Bíblia que diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, ou que seja o árbitro no nosso coração. E isso, irmãos, tem muita ligação com a transformação do nosso coração. Em cada circunstância, temos que orar e buscar ao Senhor para saber como estão as áreas da nossa vida. E a paz que virá sobre nós, ela dará testemunho se estamos andando diante do Senhor com uma boa consciência ou se há ainda necessidade de ser transformada esta área para adquirir paz multiplicada e completa. É necessário isso nesse tempo, irmãos, porque enfrentaremos, estamos enfrentando lutas. O Senhor tem sido nossa vitória, mas a paz precisa ser multiplicada desta maneira em nosso coração, para que vençamos a luta que está por vir, a tentação que já está na terra, cada vez maior e mais sutil. Agora a águia que voa em paz, irmão, ela vê tudo, ela tem olhos extremamente poderosos. O Senhor quer que sejamos assim para ministrar a Ele em todo o tempo, com toda a nossa vida. Abraão, ele começou a sua vida ali andando, obedecendo ao Senhor. Ele creu que Deus tinha aquela promessa para ele, né? Mas também teve suas falhas e o seu coração foi checado. Diante de Faraó, mentiu que sua esposa era sua irmã. Depois foi repreendido, não houve mais paz ali naquele momento. Mas depois que foi repreendido, reconheceu, voltou e glorificou o Senhor novamente e a paz o preencheu. Vamos abrir ali em Gênesis capítulo 12 e o 13. No versículo 18 ali, mostrou a Abraão que a sua atitude errônea fez ele perder a paz. Diz ali, então chamou o faraó Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Abraão foi repreendido ali por faraó. E nesse momento, creio que o seu interior ali ficou grandemente impactado, né? Por que disseste a minha irmã? Por isso eu tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui, tua mulher, toma-a e vai-te. E faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que tinha. Nessa hora, eu creio que Abraão temeu o Senhor, reconheceu ali a dificuldade da sua errônea decisão de ir ao Egito. Por algum motivo, voltar ao mundo por alguma coisa, por causa da fome na terra. Existe um risco, irmãos, de voltarmos ao mundo por alguma coisa, ainda desejarmos alguma coisa desse mundo. E nesse momento, irmãos, a paz do Senhor vai embora. Só que Abraão se arrependeu, viu o seu erro, e diz no versículo 4 do capítulo 13, que tomou um posicionamento de arrependimento. Diz ali, naquele voltou a Betel, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Aleluias! E a paz novamente se apossou do seu coração. As nossas batalhas, irmãos, os nossos erros, nossas limitações, quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor para a transformação do coração, novamente a paz habita e invoca o nome do Senhor. Abraão foi tendo essas experiências. O Senhor prometeu-lhe um filho, ele creu. Só que novamente depois, na experiência de Agar, ele permitiu, pela falta de fé de Sara, e também dele mesmo, que tomasse a Agar por mulher. Novamente tomou uma posição dele mesmo, do seu entendimento, da sua incredulidade. Nós somos tentados nesse tempo mau, irmãos, a tomarmos posicionamentos nossos, às vezes, novamente. E nessa situação nasceu ali Ismael. E não trouxe paz a eles, não. Veja ali no capítulo 16. Pela incredulidade de suas vidas, a paz se esvaiu. Os irmãos conhecem a história, mas eu vou ler apenas o versículo 12. Ali diz, eu vou ler o 11 também. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os teus irmãos. Irmãos, situações de incredulidade no nosso coração, situações de ainda permitir a nossa carne se levar, vão nos levar a uma falta de paz. Ismael não foi paz para eles. Diz aqui que foi um homem feroz. A geração de Ismael é de ferocidade, e a sua mão é contra todos, e contra todos são contra ele. Isso se reflete até os dias de hoje, irmãos. Os descendentes de Ismael vivem esta profecia aqui até os dias de hoje. Sempre estão em guerras, não há paz. Mas Deus queria mostrar a Abraão que ele receberia um filho de paz, Isaac. Quando Abraão recebeu essa experiência aqui, creio que, enfim, ele começou a permitir a ação poderosa de Deus no seu coração. E Deus lhe disse no capítulo 17, versículo 1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aleluias. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Caiu então Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: graças a Deus, Abraão permitiu a execução da vontade de Deus nele. A paz foi multiplicada a Abraão. Depois Deus novamente lhe fala: tua mulher vai ter um filho. E ele creu. E começou a servir ao Senhor. Quando andamos em paz, irmãos, e sem atemorização nos nossos corações, nós começamos a servir mais ao Senhor. O serviço aos nossos irmãos, o amor, a hospitalidade, a alegria, depende do nosso caminhar em paz. É uma experimentação de todos nós. Eu já experimentei, quando não estive em paz, parece que não dá vontade de servir, parece que não dá vontade de levantar e ir em direção ao irmão. A falta de paz impede, irmãos, servirmos ao Senhor. Estaga na nossa vida. Abraão, graças a Deus, aquela estagnação começou a ser retirada do seu coração. E diz ali que quando soube que Gomorra e Sodoma seriam destruídas, imediatamente começou a interceder. Ele estava em paz com Deus, mas desejava paz para todos os homens. Queria que os homens fossem salvos. O Senhor é a nossa paz, irmãos, e deseja que todos sejam salvos. Mas ele depende também da nossa experimentação de paz. Para fluirmos no Espírito Santo, para abençoarmos a igreja, para abençoarmos as vidas que perecem. Que o Senhor nos multiplique a paz, irmãos. Nos dê mais paz. E diz que ele intercedeu e Deus o ouviu. Se houverem 10 ali, Senhor, Tu ainda destruirás. Não, não destruirei. E realmente Deus cuidou da vida de Ló e de sua família. Fruto de uma experimentação de rendição de Abraão. Depois, nasce o filho de Abraão. E aí, acontece a grande manifestação da paz. Quando Cristo nasce em nossos corações, irmãos, a paz toma a nossa vida. Aleluia! Glória ao Senhor! Glorifica o Senhor nessa manhã, que a paz chegou a você, chegou a mim. Podemos dizer hoje, eu pertenço a Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, eu quero continuar pertencendo e peço a graça do Senhor para permanecer fiel. Até o fim. Diz ali no capítulo 21 de Gênesis, no capítulo 1, o nascimento de Isaac. Uma paz multiplicada sobre medida toma conta de Abraão. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Glórias ao Senhor, o filho da promessa. Mas nesse capítulo, irmãos, também vemos algo que é a nossa luta diária, o espírito contra a carne. A carne deseja tirar de nós a paz para servir ao Deus vivo. Veja no versículo 8. Abraão, muito alegre, fez um banquete. E cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete. No dia em que Isaac foi desmamado. Grande festa. O Senhor, irmãos, Ele se alegra quando nós estamos em paz. Mas aí, sempre há a tentação da nossa carne. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Lembram aquele homem feroz, cuja mão é contra todos e todos contra ele? Ali houve a manifestação, agora, daquilo que Abraão ouviu do Senhor. Ismael, o filho da carne, o filho do eu, começou a prejudicar o bom andamento da família do Senhor, da família de Abraão, uma família de Cristo. A carnalidade sempre virá para combater a paz, irmãos. Sempre. E Sara, vendo, discernindo isso, disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. Glórias ao Senhor. Sara teve discernimento nesse momento. Para Abraão isso ainda chocou sua vida, né? E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada tua descendência. Irmãos, nossa descendência está em Cristo e em nada mais. Não está em nossa própria carnalidade, não está no mundo, não está em todas as coisas que vêm contra nós. Mas graças a Deus está em Cristo. Aleluias. Irmãos, tomemos posse da paz de Cristo hoje. Se há falta de paz em alguma área da nossa vida, abramos nosso coração para o Senhor. E digamos: Senhor, eu preciso da Tua paz, Senhor. Tira a carnalidade, tira qualquer intenção do meu próprio coração, Senhor. Porque eu quero viver completamente para Ti, para ser abençoador nessa geração. E graças a Deus, Abraão tomou essa posição. Ele rompeu com a carne. Despediu aquele homem e sua mãe. sabendo que Deus, na sua misericórdia, também cuidaria deles. E Deus realmente cuidou da vida deles. Porque Deus ama todos os homens, irmãos. Ele deseja também que Ismael e seu povo tenham paz. E esse homem habitou no deserto e foi uma grande nação que até hoje está. Mas graças a Deus pela geração de Isaac, geração da promessa do Senhor, da qual depois proveu Jesus Cristo, que hoje nos dá paz. Aleluias. Permitamos, irmãos, que o Senhor trabalhe em nós. E por fim, Isaac dá o seu próprio filho, né? A paz multiplicada nele o faz tomar uma decisão de dar seu próprio filho segundo a vontade de Deus. Ele foi mais obediente. Quanto mais paz há no nosso coração, irmãos, mais seremos obedientes ao Senhor e à sua palavra. Quando o Senhor lhe requeriu o seu filho para que fosse dado ali no Monte Moriá, ele imediatamente foi. De madrugada se levantou, pegou seu filho e subiu o monte. E ali iria imolar seu filho, levantou a mão e nessa hora interviu o Senhor. E deu o Cordeiro verdadeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, irmãos. Glórias ao Senhor. O Senhor é nossa paz. Aleluia. Precisamos viver assim nesse tempo, irmãos. Peçamos ao Senhor multiplicada a paz. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor. E esta paz levou Abraão a ser abençoado em tudo. Veja ali Gênesis 24. Em tudo o Senhor abençoou Abraão. Irmãos, o Senhor quer nos abençoar em tudo. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Glórias ao Senhor. Um homem abençoado, fluindo no Espírito, servindo, foi ali, encaminhou a chegada de Rebeca a Isaac. A paz do Senhor, irmãos, nosso coração traz mais visão celestial. Abraão sabia da descendência que teria que vir de Isaac e não permitiu que nenhuma carnalidade se juntasse naquele casamento e mandou buscar Rebeca pelo Espírito Santo. E Rebeca veio e se juntou a Isaac e formaram a descendência que Deus havia dito. Glórias ao Senhor. Irmãos, precisamos pedir multiplicada paz e transformação para termos mais visão celestial. Senão, muitas vezes, nossa visão celestial fica turva. Nós não enxergamos mais corretamente. Devido à falta de transformação em nós. E diz ali no capítulo 25. Algo maravilhoso. No capítulo 25, versículo 5. Abraão estava tão movido, em boa velhice, com paz. E ele disse assim: porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Uma paz genuína em nós, irmãos, faz-nos dar tudo ao Senhor, faz-nos dar tudo aos nossos irmãos, faz-nos realmente morrermos para que outro tenha vida. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. E por último morreu em boa velhice, no versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Dionísio antes leu naquele Salmo 91, nos dará longura de dias. Aleluia! Se tão somente esperarmos na paz do Senhor, teremos muitos dias sobre a face da terra, para glorificarmos ao Senhor, para rendermos-lhe glória, para abençoarmos, para sermos abençoadores, proclamadores do Evangelho da Paz. E se o Senhor não voltar ainda nessa geração, que possamos também partir em boa velhice com paz em nosso coração. Esses dias me compungiu o coração quando estava com minha mãe no hospital. E eu perguntei a ela: mãe, se você partir, está tudo bem? E ela falou: eu estou bem, porque eu sei para onde eu vou. Aleluia! Tenhamos paz em ter cumprido, irmãos, o que Deus nos deu para fazer neste tempo, nessa geração. Mas precisamos nos entregar. Em Filipenses, capítulo 4, diz assim, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E no versículo anterior diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Irmãos, dou graça a Deus porque a igreja está orando, pelas reuniões de oração que têm acontecido, porque elas têm gerado paz, transformação, vida, glórias ao Senhor, e tem nos ajudado a não andar mais inquietos com as coisas que têm acontecido. Dois frutos do Espírito, a palavra diz, que excedem o entendimento humano, é a paz e o amor. Em Efésios diz que o amor excede todo entendimento do homem. E aqui diz que a paz excede todo entendimento do homem. O Senhor quer gerar tal paz em nós que mal nós compreendemos a magnitude dela. A paz do mundo, irmãos, é às vezes apenas momentânea. Mas a paz do Senhor é duradoura. Mesmo no vale profundo, o Senhor está conosco. Ali o Senhor é paz em nós. A Bíblia diz que o que se tem que guardar é o coração. Está lá em Provérbios. Porque dele procedem as fontes da vida. E o que vai guardar nosso coração é a paz, diz aqui. A paz de Deus guardará os nossos corações. Por isso que é importante nos rendermos para a transformação, para a multiplicação de paz. E aí nosso coração vai ser guardado, e quando o Senhor Jesus voltar, possamos estar em pé diante do Filho do Homem, em paz. E também a paz guarda nossos sentimentos, as nossas vontades, para que sejam a vontade de Deus. Para isso precisamos orar e sempre buscar a vontade de Deus para nós. Nessa parte aqui dos sentimentos está nossa vontade, nossos pensamentos, nossas ações. A paz precisa guardar isso. Então, quando formos querer fazer algo, precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, isso é da tua vontade? Se não é, não virá paz ao coração. A paz direciona nossas vidas, irmãos. Por isso que é tão importante a oração também. Por isso que ele diz anteriormente aqui: coloquem todas as suas petições diante de Deus, que direcionará o nosso coração, segundo a paz de Deus. E ainda um último versículo. Em Romanos, capítulo 14, 19. O mundo não tem paz, irmãos. O mundo jaz nas trevas e os próprios ímpios estão vendo isso. Diz ali: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a permitir uma transformação como na vida de Abraão. Não só terá paz na libertação da ira futura, mas terá paz diária, em cada área da nossa vida transformada. Para que a gente possa edificar, servir, seguir o reino de Deus. Porque a paz é o reino de Deus. No versículo anterior, no 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que possamos seguir o reino de Deus nesse tempo com todo fervor, irmãos. E assim servir com paz e com edificação com todos os irmãos. O Senhor seja glorificado, irmãos. Se o Senhor te deu a paz em Cristo, glória ao Senhor. Mas é um tempo, irmãos, de checarmos cada área da nossa vida se há verdadeira paz. E se não houver, que o Senhor nos dê um coração de arrependimento, um coração de transformação, um coração livre no Senhor para ser transformado. E aí a paz será multiplicada e o amor de Cristo encherá nossa vida de tal monta que a glorificação do Senhor será vista poderosamente em cada um de nós. E o mundo verá que o Senhor amou os seus até o fim e crerá no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, a entrega de alguém ao Senhor Jesus Cristo depende, irmãos, do teu e do meu envolvimento com a paz de Cristo. Porque a pessoa vai enxergar: esta vida tem paz que eu não tenho. Mas o que esta vida tem? Tem Cristo. Aleluias. Cristo é nossa paz. Glórias ao Senhor. Se você tem hoje falta de paz, irmão, não saia daqui sem pedir ao Senhor esta paz. Se você precisa de ajuda, peça ajuda hoje. A nossa consciência nos fala: essa área você não tem paz. Se coloque hoje diante do Senhor, para que a paz lhe seja multiplicada. Em nome de Jesus, o Senhor seja glorificado. Amém.